Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de maio de 2021. E eu não sei exatamente em qual dos infinitos universos paralelos, não é? Quem sabe a gente acredita que em teoria das cordas, em multiverso, você está me ouvindo agora. Pode ser, por exemplo, um desses universos afortunados em que as pessoas podem eventualmente pensar se elas investem na bolsa que está em alta ou então em Bitcoin que de repente caiu, em que elas podem ver práticas de meditação ou escolher a decoração certa da sala ou pensar em comprar uma casa num condomínio afastado, não é? Para você ter uma qualidade melhor de vida, ou de repente você pode estar no mesmo, né, o mesmo universo que eu estou, provavelmente com a receita comprometida, provavelmente com a saúde mental bastante frágil depois de tanto isolamento e tanta incerteza. Não sei em qual dos universos você está. Eu estou sendo um pouco sarcástico de manhã, porque domingo o Estadão me decepcionou. Eu sou um assinante do Estadão há décadas, nem sei mais quanto tempo, sempre admirei o Estadão, ele sempre teve uma postura histórica a favor da democracia. Na época da ditadura, ele se posicionou corajosamente contra a ditadura militar. É lógico que quem é um pouco mais de esquerda certamente vai desaprovar que exista um jornal que não é tão de esquerda, né, ou que seja um pouco mais conservador, mas faz parte da democracia você ter jornais com perfis diferentes e tudo bem, não é? Mas o que acontece é que domingo parece que o Estadão foi abduzido, né? De repente acho que o cérebro dele, eu não sei o que aconteceu, é muito difícil. Eu até tentei falar com amigos meus que são jornalistas e tal, e muitos compartilharam o horror, a frustração, o desespero de ver um jornal desse porte, dessa importância histórica, simplesmente arriar as calças, né, e assumir uma posição quadrúpede de negacionismo do que está acontecendo, que é simplesmente as primeiras manifestações massivas populares contra o governo Bolsonaro, que não foram necessariamente organizadas por sanduíche de mortadela, não, aparentemente são bastante democráticas as manifestações, e o Estadão decidiu ignorar olimpicamente. O que eu fiz, eu imediatamente comparei com a capa da Folha, que a gente também assina. Eu nunca li muito a Folha, na verdade o que me incomodava, é meio ridículo, mas é o manual de redação da Folha. Parece que eles escrevem num outro português, isso sempre me incomodou, não tem subjuntivo. Pois é, manias. Mas a capa da Folha tinha ali a Avenida Paulista forrada de gente. Então o que eu fiz? Eu peguei, juntei as duas capas numa imagem só, comparando uma com a outra, e fiz o meu post mais bem sucedido no Twitter ever. Eu acho que eu nunca fui tão retuitado na vida, nunca fui tão comentado. É lógico, tive que torear os trolls de sempre, o pessoal rancoroso de sempre, porque o Estadão é da direita, não, porque o Estadão disse que o Bolsonaro era uma escolha difícil, aí começa aquela nhenga, que desculpem, mas eu não tenho mais saúde para aguentar isso. Eu não consigo entender por que gente de 20, 30, 40 anos parece que tem 80 e que veio a pé da década de 70 com essa história de patrulha ideológica, o caderninho vermelho do mal, eu não sei o que acontece. Mas, pois bem, universos paralelos e o Estadão sistematicamente, aliás, hoje a capa do Estadão continua sendo completamente voltada para uma outra dimensão que eu desconheço. Então, já que eu estou falando de dimensões aqui, eu vou começar o episódio de hoje com uma figura extremamente interessante, que é o Michio Kaku. Vocês já devem ter visto o Michio Kaku. Não é nenhum personagem do Vila Sésamo, não. O Michio Kaku é um físico americano de ascendência japonesa, não é? E aí ele está lançando um livro que chama A Equação de Deus. Ok, puxa vida, tá legal. Mas aí o que é interessante, eu vou dar um link para uma entrevista com ele. O Michio Kaku, ele é um dos fundadores, dos criadores da teoria das cordas. A teoria das cordas é uma teoria matematicamente impenetrável, muito, eu acho, sei lá, nem me atrevo, né? Mas que se aventura a resolver os problemas que até hoje estão em aberto. Porque você tem lá a física quântica, que funciona, tanto que o meu celular está indo muito bem, obrigado, né, você tem a teoria da relatividade do Einstein, que vai indo super bem, obrigado, teu GPS funciona por causa disso também, parabéns, né, mas você não consegue juntar as duas e tem uma série de questões em aberto, que eu estou sempre trazendo aqui no Radinho, que é a matéria escura, a energia escura, buracos negros, tem uma série de questões ainda, e a teoria das cordas, sem muita modéstia, se propõe a explicar todas elas. Mas há décadas que os caras não conseguiram fazer um avanço significativo. E uma das teses centrais da teoria das cordas é que, na verdade... aliás, eu vou pular direto para o vídeo, porque o vídeo é muito bonitinho, porque o Michio Kaku, ele fala muito bem, ele é um divulgador da ciência, ele é muito articulado, ele é muito carismático, e ele comenta que desde que ele tinha 8 anos, quando ele era criança, vai, aí tem uma foto dele japonesinho, super bonitinho, assim, uma cara de menino esperto, ele tinha visto uma foto, quando Einstein morreu, publicaram uma foto da escrivaninha do Einstein, cara, a escrivaninha do cara era um caos, pô, pela primeira vez eu me achei organizado, a escrivaninha do cara coberta de livros abertos, etc e tal, uma lousa cheia de equações loucas, e essa foto dizia que tinha um manuscrito aberto ali na escrivaninha do Einstein quando ele morreu, que seria uma obra inacabada do Einstein, porque Einstein estaria tentando criar o que ele mesmo chamou de a equação de Deus, the God equation. The God equation. Por que God equation? Né? Porque é uma equação de Deus, porque o Einstein estava muito frustrado que ninguém tinha conseguido unificar essas teorias todas da física quântica e da relatividade, e ele se recusava a admitir que a proposta da física quântica, que é uma equação, na boa, dá uma página. Se você começar a escrever a equação inteira, é um monte de símbolo, ela não acaba nunca mais, dá mais ou menos, são linhas e linhas e linhas e linhas. É uma equação gigante, é quase um romance, né? Uma coisa pavorosa. Ele falou, não é possível que isso... Não, eu quero escrever, se essa vai ser a equação de Deus, ela tem que ter assim, alguns centímetros, tem que ser uma equação pequenininha. Mais ou menos como aquela equação dele muito famosa, E igual MC ao quadrado. Então, ele morreu sem conseguir isso, mas aquele garotinho japonês, o Kaku, ele ficou fascinado, falou, eu vou descobrir, eu vou crescer, vou ser um físico teórico e eu vou conseguir resolver essa história toda. Ele até comenta que ele foi na biblioteca da escola e tinha vários livros sobre física quântica, tinha vários livros sobre a teoria da relatividade, mas ainda não tinha livros sobre, sei lá, várias questões que estavam em aberto. Ele falou, eu vou escrever esses livros. Pois bem, o Michio Kaku escreveu 17 livros até agora, e agora ele está escrevendo essa equação de Deus. É muito legal ver ele falar, porque ele tem uma abordagem do universo musical. Ele acha que, assim como uma corda de um violino, vamos pegar um instrumento, né? Um violino. Uma corda, ela pode vibrar em inúmeras frequências, dependendo de onde você põe o dedo ali. Se eu puser o dedo em qualquer corda, ela vai tocar alguma coisa desafinada, é uma lei da física isso, mas é uma lei, uma corda produz inúmeras frequências, então a ideia, né, da teoria das cordas é que a realidade, ela se baseia em cordas muito pequenininhas, e as diferenças as diferentes frequências de vibração dessas cordas, perdão, um pouco de pigarro matinal, explicariam o universo. Só que não é bem assim. Então, para que isso mais ou menos funcionasse, eles, além das três dimensões normais, né, que é comprimento, largura, profundidade, e a quarta dimensão, que é o tempo, eles precisam de mais 7. Então, a teoria das cordas, além de ser matematicamente, né, uma África, ela tem 11 dimensões. E aí, o que é muito engraçado, o próprio repórter falou, olha, isso não é por nada não, eu sei que você dedicou a vida inteira a esse negócio, mas, cara, já faz décadas, né? E se tiver errado? Aí falou, não faz mal, porque ciência é isso mesmo. Alguém já disse que o avanço da ciência se faz sobre o cadáver de ideias erradas, né? E ele falou, quem sabe eu vou ser uma ideia errada, isso pode ser bom, porque pelo menos você elimina uma das possibilidades e você pode avançar. E ele dedica esse livro justamente aos próximos garotinhos que estão querendo justamente resolver o mundo. É muito interessante essa história. Eu me pergunto até que ponto essa coisa religiosa do Einstein, que uma das razões para ele eventualmente descartar ou criticar a física quântica, aquela história que ele dizia que o mundo não pode ser baseado em coisas aleatórias, porque Deus não joga dados. Então, a religiosidade do Einstein não é muito clara. Em alguns momentos ele tem uma visão que parece a visão de Spinoza, ou seja, você tem alguma coisa superior, mas não é um velho de barba com um pombo e um rapaz, não é? Como se a natureza fosse Deus. Às vezes a impressão dele que ele passa parece ser o Deus de Spinoza, mas também, eu não sei, eu não tenho uma visão muito clara de qual é a religiosidade do Einstein, mas esse anseio, né, por algum sentido último que a gente consiga alcançar, talvez, quem sabe, isso é um equívoco, né? Quantas vezes eu já comentei aqui com vocês, acho que da tese, é uma alemã, inclusive, que tem um livro muito interessante, que ela fala uma coisa parecida, fala, olha, que o problema da física é que ela está querendo procurar soluções que sejam belas. Quem disse que a solução é bela, né? O que a gente chama de belo, na verdade, não é uma coisa, lá vou eu com Platão, né? Não é o Platão, as formas, a perfeição, não, o que a gente chama de belo é simplesmente o que o nosso cérebro, que é muito limitado, que não tem tanta memória RAM, que usa o Windows XP, né? É o que a gente acha belo, né? De repente o belo de uma aranha podia ser até mais legal que o nosso belo, mas, né, quem sabe a aranha entende melhor do que a gente. Mas essa fissura de procurar alguma coisa que você consiga colocar numa única linha, numa única equação que caiba numa camiseta, ou quem sabe num biquíni, ou quem sabe num fio dental, talvez seja um equívoco. E aí tem uma questão interessante, e eu vou tentar costurar isso com a questão do jornal. Eu falei de multiversos. Tem um vídeo muito bacaninha de um canal de ciência cujo título é assim: e se nós formos medíocres? Né? Eu acho que os brasileiros podem levantar a mão e falar, não, estamos abaixo disso. Né? Mas por que a pergunta é assim? Porque e se nós somos medíocres? Bom, eu brinquei que, né, que o Estadão, né, entre os inúmeros universos conhecidos, ele resolveu escolher... o universo possível, ele resolveu escolher um universo imaginário onde as pessoas ainda têm emprego, dinheiro, saúde mental, felicidade e esperança, não é? Mas acontece que, se você tiver, imagina, você tem um saco ali com várias, vamos supor que seja loteria, tá bom? Você tem ali várias bolotinhas, cada uma com um número, você vai enfiar a mão e vai puxar um número ao acaso. Certo, certo. Os números estão ao acaso, né? Não tem, tá distribuído ao acaso. Se está tudo distribuído ao acaso e você pega um, a maior probabilidade é que você pegue um valor medíocre. Você não vai pegar nem um valor muito alto, nem um valor, você não vai pegar um e você não vai pegar 100. Né? Você vai pegar provavelmente um valor ali no meio. Né? Se você tem ali, sei lá, um milhão de pessoas com inteligências diferentes e você pegar uma a esmo, dificilmente você vai conseguir achar um gênio, né? Ou dificilmente você vai conseguir achar um completo sociopata cretino como o Bolsonaro. Né? Você provavelmente vai achar alguém medíocre, é o princípio da mediocridade. Mas por que isso? Isso tem a ver, de novo falando em questões de universo, se o universo é imenso, não é? E cá estamos nós aqui num planetinha que a gente está destruindo com muito afinco, né? Com muito carinho, inclusive. Será que o nosso planeta é especial? Será que o nosso sistema solar é especial? Bom, se você imaginar que o universo é imenso, né? E que tudo é uma questão de acaso, então, por que não imaginar que o nosso universo, o nosso sistema solar, o nosso planeta seja medíocre, ele não seja necessariamente uma exceção, que ele não seja especial? Né? Esse é um princípio muito interessante, é muito engraçado porque isso está conectado, eu estava lendo um pouco mais a respeito sobre esse princípio da mediocridade, e aí eles usaram esse princípio uma vez, vou voltar agora para a Segunda Guerra Mundial, vamos falar mais da Alemanha hoje, inclusive, quando os aliados estavam impressionados com um novo tanque de guerra alemão. Os alemães tinham feito um tanque que era o Panzer V, que era um fenômeno o tanque, era indestrutível. E a questão é, quantos Panzer V os caras tinham? Então, uma das maneiras de descobrir, né, como é que você vai descobrir? Espionagem, né, por que não? Mas aí eles perceberam o seguinte, quando eles capturaram alguns desses tanques, eles desmontaram e perceberam que algumas peças do tanque estavam numeradas. Algumas tinham uma numeração meio difícil de entender, tal, mas tinha uma peça ali que tinha uma numeração sequencial. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, sei lá, ele pegou lá a peça 244. Isso significa que tem quantos tanques? 244? 1.500? Bom, não dá para saber, porque isso foi pego ao acaso. Então, eles, a partir de alguns tanques que eles desmontaram, de alguns números que eles foram observando, eles usaram essa teoria estatística para inferir quantos tanques tinham sido construídos. Curiosamente, o número que foi descoberto através da estatística, né, foi, na verdade, muito mais próximo da realidade do que os espiões imaginavam. Os espiões achavam que eles tinham feito menos. Né? Mas, pois bem, essa coincidência, aliás, essa pequena ideia de jirico dos caras de botarem um número sequencial numa peça. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, estou falando de memória. Países que lutam contra a ciência, né, como o nosso, como por exemplo o México, né, o México também não colabora muito se você quiser saber a quantidade de pessoas que morreu da pandemia. Né? Eu não sei se é como no Brasil, que o Ministério da Saúde não publica as informações, ele não tem um boletim, a imprensa, de novo a imprensa, né? A imprensa não tem ela tem que se virar para descobrir o raio do número. No México é uma coisa parecida, e aí pesquisadores estavam quebrando a cabeça no México para descobrir quantas pessoas estavam morrendo no México, e eles descobriram o seguinte, que existia um site do governo em que você podia conferir o atestado de óbito, tá? E aí eles perceberam que todo atestado de óbito tinha um número, e esse número era sequencial. Então, você vai falar, bom, será que morreram, sei lá, 1 milhão de mortos? Então procura aí pelo atestado 1 milhão. Ih, não tem, deu erro. Ah, então procura pelo 300 mil. Opa, 300 mil tem. Então é acima de 300 mil, abaixo de 1 milhão. E eles foram fazendo esse teste bizarro, porque os caras não perceberam que dava... Bom, e assim eles chegaram a um número de mortes em excesso, simplesmente bypassando essa estratégia obscurantista do governo. Eu falei que eu ia falar da Alemanha aqui, e tem N maneiras da gente costurar o radinho de hoje, mas vamos lá. A Alemanha, vocês devem ter visto talvez nas notícias, ela resolveu, mais ou menos como a França recentemente, eu comentei isso na semana passada, não comentei? A França foi até Mali, né? Mali é um país que aliás, onde fica Timbuktu, que é uma cidade absolutamente extraordinária, arquitetura feita de lama, onde tem bibliotecas islâmicas extraordinárias que estão sendo ameaçadas não só por radicais, mas também pelo avanço do deserto. Pois bem, Mali, a França... peraí, estou falando besteira? Teve a história de Mali... Ah, não, Mali é outra história. A França está conversando com Mali porque Mali teve um golpe de Estado e a França quer sair de lá. Perdão, misturei as bolas. Mas tudo bem, França, Mali, estamos aí. Mas a história da semana passada foi a França com a história dos Hutu e dos Tutsis. Né? Aquele massacre horroroso em Ruanda, onde por uma razão completamente maluca, sem mais nem menos, uma minoria, uma etnia em Ruanda, que é a etnia Hutu, resolveu que a outra etnia, que é a Tutsi, era, sei lá por quê, digna de ser despedaçada a golpes de machete, que foi o que aconteceu. 800 mil pessoas foram assassinadas, chacinadas, né, uma coisa horrível, e a França, em princípio, não agiu de uma maneira que pudesse reverter esse cenário. Então, o Macron foi lá recentemente, eu comentei isso com vocês. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas ele reconheceu que, veja bem, comemos bola. Mas o que acontece agora é uma coisa mais, eu acho, mais incisiva, mais assertiva ainda. A Alemanha reconhece o genocídio, talvez o primeiro genocídio do século XX, o primeiro porque houve vários, houve o genocídio armênio, né, houve o genocídio judaico. Pois bem, qual foi esse primeiro genocídio na Namíbia? Namíbia, né, vamos nos lembrar que em 1884 as grandes potências europeias olham para a África e falam, bom, vamos dividir esse negócio aqui, né? E aí em Berlim, eles sentam e resolvem ali recortar com esquadro, régua, tesoura, a África, cada um fica com um pedaço, a Alemanha ficou com alguns pedaços, não é? E um dos pedaços era Namíbia. Pois bem, então, o que você faz? Você chega lá, você simplesmente desaloja todo mundo, manda um bando de colono alemão e você ocupa e você invade e é isso que acontece. Só que nem sempre isso acontece de uma maneira muito pacífica. O que aconteceu na Namíbia em 1904, por aí, se eu não me engano, 1908, memória meio ruim, logo no começo do século passado, um grupo de uma etnia chamada Herero, acho que fala, eles se rebelaram e atacaram alguns colonos alemães e mataram alguns colonos alemães. Ahá, né? A gente já viu o que aconteceu na Nigéria quando a Inglaterra também fez a mesma coisa, né? Ah, vocês mataram alguns dos nossos? Pois bem, preparem-se, a vingança será maligna. Né? Então, assim como a Inglaterra mandou tropas para a Nigéria, botou fogo no palácio, saqueou todos os bronzes de Benin, assim vai, a Alemanha não fez por menos, na verdade fez até mais, porque mandaram para lá um completo genocida, von Trotta. Esse acho que é von Trotta o nome do alemão, mas eu vou dar o link para vocês conferirem de qualquer maneira. E aí o cara faz uma campanha de simplesmente aniquilação. Ele não queria deixar, ele teve que convencer os soldados, olha, não tem problema atirar nas criancinhas, tá bom? Não tem problema matar mulheres, também não tem problema, veja bem. Né? Então o que eles fizeram? Eles não só criaram campos de concentração, o que já foi um ensaio aí para a Segunda Guerra Mundial, para a perseguição aos judeus, mas também executaram sumariamente meio mundo e forçaram os caras para o deserto de Kalahari, que não é exatamente um oásis. O que acontece é que estima-se que, por exemplo, desses hereros, que eram 80 mil, 65 mil morreram. Né? Então foi uma mortandade, muitas mulheres foram estupradas, até hoje você tem descendentes desses estupros. Então foi um genocídio sistemático, a ideia era aniquilar, não deixar, não sobrar ninguém, né? Sobrou, e agora o que a Alemanha está propondo é algum tipo de reparação, que ao longo de, sei lá, 30 anos eles vão dar, não sei, $1 bilhão em investimento em infraestrutura. É lógico que essa não é uma questão que você consegue resolver só com dinheiro, claro, porque você tem rancores, você tem, né, você vai chamar que é oportunista, é muito difícil, né, ainda mais porque ainda existem descendentes dos alemães lá na Namíbia que falam que não é nada disso, não houve genocídio, é fake news, essa imprensa, pois bem, que beleza. Mas o que eu ia falar? Bom, falei da Alemanha, falei da Namíbia, já que eu voltei no tempo, tem uma história bastante interessante aqui, que tem a ver com... Vamos lá. Eu ouvi um podcast um pouco perturbador para mim, eu vou explicar um pouco porquê, talvez até ajude a entender algumas das minhas idiosincrasias. Um episódio sobre Maquiavel, tá bom? É um podcast, quem foi? Acho que é do Fórum, ou foi do In Our Time? Acho que foi do In Our Time. É um desses podcasts da BBC, eu vou dar o link para vocês ouvirem, se vocês quiserem. Maquiavel, que sempre foi um personagem que me deu aflição. Aquela coisa, aliás, só para saber, Maquiavel nunca disse que o fim justifica os meios, tá bom? Não, basicamente não. Não, isso foi um crítico, um revisor, alguém que escreveu a respeito do livro, mas isso não fazia parte do pensamento maquiavélico. Mas de qualquer maneira, Maquiavel escreve ali o tipo manual de instruções do príncipe, em que é de você poderia chamar de várias coisas, mas talvez seja de um extremo realismo, de um extremo pragmatismo, porque até então as coisas que eram escritas para os príncipes era para o príncipe ser um homem iluminado, né? O príncipe tinha que ser uma criatura superior, uma criatura justa, né? Sei lá, mais ou menos como os currículos do LinkedIn, né? Uma pessoa assim completa, né? Com coração, mas também ao mesmo tempo com razão, alguma dessas bobagens que você vê em coaching e autoajuda. O Maquiavel tem uma história curiosa que eu não conhecia, Florença, né? Florença, que é uma cidade com uma história extremamente interessante, de muita independência, você tem ali os Medici, que é aquela família que acaba dominando a cidade de Florença. O que acontece é que o Maquiavel não era mal nascido, mas também não era muito bem nascido, ele acaba fazendo uma carreira diplomática, então ele transita muito, ele vai falar com o Papa, vai para cá, vai para lá, então ele circula nas altas esferas. Num certo momento ele cai em desgraça com a família Médici, não é a coisa que nenhum médico recomenda. Então ele é praticamente banido, praticamente exilado, e aí ele cai em desgraça, e aí ele tem que de alguma maneira se restabelecer e oferecer seus serviços. Então esse livro é basicamente, é como se fosse um daqueles e-books da fórmula de lançamento, né? O cara lança ali um livro justamente para oferecer o seu serviço de consultoria, coaching, aos príncipes que ainda não sabem, né, os nuances do poder. Mas o que sempre me irritou, talvez porque eu tenho um bom mocismo muito arraigado, eu não sei de onde vem isso exatamente, mas essa coisa é muito, como hei de dizer, não é cinismo, mas essa história assim, olha cara, é o seguinte, se você quer ser respeitado, seja respeitado pelo temor, né? Porque as pessoas só respeitam de verdade aquilo que elas temem. Não vai errar a mão também, senão as pessoas vão te odiar. Mas uma dose de temor é fundamental. E não hesite em mentir, né? Não, assim, o fundamental é você manter o poder. Como você vai manter o poder, tanto faz. Esqueça a moral, esqueça a ética. O importante é você manter o poder e, eventualmente, manter a aparência de uma pessoa virtuosa. Então, tem aí uma coisa que meio lembra Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Trump, lembra todas essas figuras nefastas, né, que fazem esse jogo do poder com absolutos, com cara de pau, sem nenhuma preocupação com a ética, e isso sempre me incomodou. E a questão é, às vezes eu fico me perguntando se o errado não sou eu, talvez ele tenha realmente aí uma noção muito melhor da natureza humana. A gente fica idealizando a natureza humana como se todos nós fôssemos anjos, né, vivendo naquele mundo do Estadão, mas de repente não sei. Mas uma colocação que é bem feita ali é que isso talvez funcionasse em outros tempos, num tempo em que o rei ou o príncipe conseguia se esconder atrás das paredes de um palácio, onde não havia transparência, né? Onde o povo engolia qualquer coisa que você passasse, né? Hoje em dia, ok, está todo mundo no TikTok, todo mundo no Instagram, mas não é bem assim, né? Tanto que você tem outros tipos de príncipes do inferno, né? Do submundo, que de repente chegam ao poder justamente manipulando, né? essa pseudo-transparência das redes sociais. Pois bem, então eu vou dar a dica para vocês eventualmente ouvirem aí. Então, talvez para o Maquiavel, o que os alemães fizeram na Namíbia é completamente justo. O que os ingleses fizeram na Nigéria, em Benin, completamente justo. Não, por que não? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem uma das coisas mais inspiradoras, eu até compartilhei com alguns amigos meus que são mais ligados à leitura, e vou compartilhar com vocês também, é um texto do Salman Rushdie. Vocês devem lembrar, talvez, do Salman Rushdie. O Salman Rushdie é um escritor cuja vida deu uma reviravolta porque ele escreveu um livro que irritou o mundo islâmico e foi decretada uma, como é que chama, uma fátua. Uma fátua é quando você é decretado um inimigo da religião e a punição disso, por que não, pode ser a morte, né? Então, melhor você se esconder, porque você resolveu irritar um pessoal um pouco intolerante. Pois bem, tem um texto do Salman Rushdie, lindo, no New York Times, lindo. E o título é Pergunte a Você Mesmo Quais Livros Você Realmente Ama. E ele vai falar aqui, primeiro ele conta que é delicioso, é realmente delicioso. Está em inglês, mas é Google Translate, vamos que vamos. É sobre histórias, né? A civilização inteira, antes de saber ler, antes de saber escrever, sempre contou histórias. Crianças adoram inventar histórias, né? Se você der algum brinquedo que não seja um iPad de último tipo, que deve custar uns 45 mil reais, nem sei, mas se você der algum brinquedo como bonecas, um teatrinho, bonequinhos, elas vão inventar histórias. Histórias são absolutamente fundamentais. Ele começa a lembrar das histórias que o marcaram na infância. E ele, essa história é muito interessante porque ele cresceu na Índia, ele nasceu na Índia, mas numa outra Índia. Uma Índia que não era a Índia desse Modi, desse novo líder indiano, que é um nacionalista panaca, intolerante, cretino, que aí está contribuindo para o genocídio, né, para a morte massiva na Índia. Pois bem, ele era de outro tempo, ele morava em o que na época chamava Bombaim, hoje chama Mumbai, e ele conta que você tinha mais pluralidade de religião, mais pluralidade de tudo, era uma vida muito mais festiva. E aí o que ele conta é justamente, primeiro ele conta, a família dele não era religiosa, mas ele conta, por exemplo, do fascínio com rituais envolvendo, por exemplo, Ganesh. Ganesh é aquela divindade hindu que tem a cabeça de elefante o Ganesh é tão fissurado por literatura que ele vai conversá-la com um personagem mítico da Índia, que é como se fosse um Homero, já esqueci o nome do cara, que era o cara que contava histórias, e ele senta do lado para anotar as histórias todas. Tanto que quando você vê uma representação de Ganesh, muitas vezes ele está com uma pena na mão, como se fosse uma caneta na mão. Pois bem, ele começa a contar essas histórias todas para chegar numa história que a gente comentou recentemente, que é a história do Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites. E ele, eu sei que eu já comentei aqui, não é? Mas aí ele conta que o Mil e Uma Noites tem vários aspectos interessantes aqui. O que ele sugere é que, na verdade, o Mil e Uma Noites, embora provavelmente tenha sido escrito e compilado na Pérsia, ele provavelmente é composto de histórias indianas, pelas próprias características das histórias indianas. Então, são histórias indianas que foram compiladas na Pérsia, né, em que em algum momento foram traduzidas. Essa história é muito curiosa, porque o original persa se perdeu. Infelizmente, se perdeu. Ele até comenta isso. Puxa, imagina que maravilha seria achar o original persa. Vocês devem lembrar, Mil e Uma Noites, são dois reis. Um rei, ele descobre que a mulher está traindo, aí ele fica possesso, fica transtornado, ele vai comentar isso com o irmão, se eu não me engano, que é outro rei, outro príncipe, sei lá, e aí ele descobre, quando ele chega no reino do príncipe, o harém do cara inteiro estava aprontando com escravo, era uma suruba danada. Aí ele e o irmão resolvem se vingar das mulheres, que você não pode confiar nas mulheres, afinal, lascivas, libertinas, não é? E aí ele resolve, vamos fazer o seguinte, toda noite eu vou desvirginar uma nova mulher e matar no dia seguinte. Então, toda noite uma mulher nova, virgem, desvirgina no dia seguinte e mata, no dia seguinte mata. E aí ele e o irmão começaram essa matança indiscriminada, até que, na cidade desse rei aí, desse príncipe, você tinha um vizir, que era um funcionário muito importante, né, logo abaixo do príncipe, todo mundo indo embora, todo mundo tirando as filhas de lá, pelo amor de Deus, senão vai cair nas garras desse cara, nas garras e outras partes da anatomia também, incluindo a espada. E aí, o que acontece, esse vizir tinha duas filhas, essas duas filhas fazem uma proposta para o vizir, falam, a gente vai enganar o cara. E aí ela se oferece para ser desvirginada, ela é desvirginada, a irmã fica embaixo da cama, aí depois que o cara, né, consumou, né, o seu estupro, a irmãzinha falou, olha, eu estava aqui, mas eu não consigo dormir, irmã, você não quer me contar uma história? E a irmã começa a contar as histórias, e é uma história atrás da outra, e ela conta mil histórias, na verdade. E aí, no fim, o rei desencanou dessa história de matar todo mundo. Até aí ele já tinha matado, ele e o irmão já tinham matado 2.200 mulheres, mas tudo bem, aparentemente o perdão fazia parte da cultura indiana, e aí ela acaba casando com esse cara, tendo filhos, etc e tal. E, bom, em suma, em persa chamava as mil e uma noites. No livro só tem mil noites, não tem mil e uma, mas é que mil e uma é uma expressão em persa, que também em português funciona. Mil e uma quer dizer infinitos. Eu posso te dar mil e uma razões para você odiar o Bolsonaro, certo? Quer dizer que são infinitas, né? Nem precisa de tanto, uma ou duas já basta, mas eu preciso dar mil e uma. Mas o que acontece é que quando esse livro é traduzido para o Ocidente, é um francês chamado Galland, Antoine Galland, ele traduz esse livro para o Ocidente e ele muda o título para Noites da Arábia, sendo que não se passava na Arábia. Certo? Certo. Se passava ou na Pérsia ou na Índia. Então já começa a confusão. Aí, para fazer um pacote, ele mistura com essas histórias o Ali Babá e a história do Aladim. Por que não? Né? Vamos misturar essa zona toda. Então, quando vem para o Ocidente, já vem misturado. Quando vai para Hollywood, nem se comenta, porque aí aparece até tapete voador, que não existe no Mil e Uma Noites nenhum tapete voador. O único tapete voador parece ser uma tradição, uma lenda judaica. O rei Salomão teria um tapete voador, etc. e tal. Mas aí ele vai contar que, na verdade, essa obra espetacular, né, que fala muito sobre a natureza humana, que fala muito sobre os nossos medos, que é encantadora, que tem fantasia, que tem monstros, que tem gênios, que tem demônios, que tem um pouco de tudo, ela irrita o Islã, irrita os muçulmanos, porque não só tem muita, eu ia falar putaria, mas não pode, mas tem muito sexo, né, que para os muçulmanos já não é legal, mas em princípio ninguém fala de Deus em momento nenhum. Né? E todo livro deveria falar de Deus o tempo todo. Está, né, aí até o Michio Kaku ia concordar com isso. O cara colocou Deus no meio da física fundamental. Pois bem, então, o mundo islâmico tem uma péssima relação com As Mil e Uma Noites, porque em princípio seria um livro pagão que incentiva seja lá o que for, seja lá o que for. Mas de qualquer maneira, o texto é lindo e para quem gosta do poder das histórias, para quem gosta do poder da fantasia, é simplesmente maravilhoso. Mais algumas coisas para comentar com vocês aqui. Tem uma matéria na BBC que eu só vou dar um, tem BBC em português, cujo título é assim: Você se sente incapaz. Profissionais com muito estudo enfrentam desemprego e falta de dinheiro na pandemia. Eu não vou ler muito, senão vou começar a ter um choro convulsivo aqui, porque obviamente é uma coisa que eu consigo entender muito bem, não é? Mas é um artigo interessante, fica a dica de leitura, não vou me aprofundar. Eu vou comentar um pouco mais sobre um outro artigo sobre a miséria que estão vivendo os cientistas brasileiros que dependem de bolsa. Acontece que milhares de pessoas concorrem a uma bolsa do CNPq, eles de 4 mil selecionam 3 mil e desses 3 mil eles acabam elegendo algumas centenas e mesmo para essas poucas centenas, muita gente fica de fora, essas poucas centenas a bolsa que o cara ganha é alguma coisa entre 2 e 4 mil reais, que não é suficiente para o cara se dedicar integralmente à pesquisa. Como é que ele vai sobreviver, muitas vezes no exterior, com esse dinheiro? Então, o dinheiro para esse tipo de pesquisa científica não para de cair. Então, está aqui uma outra matéria da BBC Brasil, com mérito, mas sem bolsa. Frustração de quem recorre a bicos e ajuda da família para fazer ciência no Brasil. Certo? Certo. Ou não, né? Só hashtag, só que não. Tem um artigo aqui que eu achei interessante. Bom, primeiro, eu estou sempre comentando aqui sobre a questão de lixo espacial. A gente não satisfeito em porcalhar o planeta inteiro, agora emporcalhando a Lua, emporcalhando Marte. Lua, já comentei com vocês que tem vários pacotes com xixi e cocô, né? A gente realmente deixa muitas lembranças por onde a gente passa. O espaço está cheio de lixo espacial, né? Aqui tem uma reportagem dizendo que hoje a gente consegue rastrear, são mais ou menos 20 mil, quantos que eles conseguem rastrear aqui? Eles têm uma iniciativa que rastreia o lixo espacial para ele não provocar colisões e tal. Eles conseguem rastrear algumas dezenas de milhares, tá? Mas a estimativa é que exista alguma coisa como 1 milhão de fragmentos, lixo, coisas abandonadas e tal. Olha aqui, 130 milhões de fragmentos que são pequenininhos dando a volta na Terra. Isso não é bom, né? Isso não é bom, e a prova disso é que na Estação Espacial, que é aquele projeto magnífico que mostra que a humanidade tem alguma esperança ainda, eles têm um braço robótico do lado de fora, que foi feito no Canadá. O braço robótico, quando eles foram fazer uma inspeção, parece que ele tinha tomado um tiro, tem um buraco que atravessou o metal, atravessou tudo. Por sorte, não atingiu nenhuma parte crítica, o braço continua funcionando. Quem deu um tiro no braço não foi ninguém, é simplesmente lixo espacial. É lixo naquela dimensão que você não consegue rastrear. Eles contaram aqui uma coisa que eu não lembrava, que há alguns anos a Estação Espacial teve que fazer uma manobra, aquele monstro teve que mudar um pouco de altitude, de direção, para desviar do que eles tinham rastreado como um monte especialmente ameaçador de lixo. Muito curioso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu não quero me estender muito não, já que a gente está falando de espaço. Tem aqui um vídeo muito bacana do Carl Sagan, que é outro divulgador de ciências, explicando a Terra plana. Ou melhor dizendo, por que que a Terra não é plana. E por que que a gente já sabe que a Terra não é plana há mais de 2 mil anos, até inventarem o YouTube, né? Acho que a Terra ficou plana na hora que inventaram o YouTube. O que acontece, ele demonstra com uma cartolina um experimento feito por Eratóstenes, grego, né? No norte do Egito, onde você tinha Alexandria, você tinha gregos ali. Ele percebeu o seguinte, que num determinado dia do ano, o Sol, numa cidade X ali, o Sol, quando estava a pino, nada tinha sombra. Você podia pegar um poço, você olhava um poço, o poço é um buraco vertical, certo? Com água lá embaixo. Quando você olhava no poço, você via o Sol, porque o Sol estava exatamente na vertical, né? Mas o que ele percebeu? Puxa, mas isso acontece aqui, não acontece em outros lugares. Tem lugares que quando o Sol está a pino, tem sombra. Por que que em alguns lugares o Sol está a pino e não tem sombra, e em outros lugares o Sol está a pino e mesmo no mesmo dia, na mesma hora, e tem sombra? A única explicação possível é que a Terra é curva. E aí o que, que ele faz? Usando geometria básica, trigonometria básica, ele repaga lá um maluco para andar a pé 800 quilômetros e ele mede a distância de Alexandria até uma cidade no Egito cujo nome eu esqueci, que ficava perto do Equador. Ele mede essa distância, ele faz as contas e ele consegue calcular a circunferência da Terra. Circunferência da Terra é mais ou menos 40 mil quilômetros, tá bom? Se você perder, colocar uma fita métrica na cintura da Terra, dá mais ou menos 40 mil quilômetros. O que acontece? Ele conseguiu medir ou estimar esses 40 mil quilômetros errando por 200 quilômetros só. Por uma fração de fração de fração. Ele errou por muito pouco. Isso há mais de 2 mil anos. Né? Então veja só alguém, né, com cachola, com mínimo de trigonometria, conseguindo fazer isso. Eu vou pular, né, 1.500 anos para um mapa de uma cidade de Imola, na Itália, um mapa que, se você olha o mapa parece um mapa, é simplesmente um desenho da cidade vista de cima. Quem fez esse mapa? Leonardo da Vinci. E qual é a graça disso, além de ter sido feito pelo Leonardo da Vinci? Que é a primeira vez que alguém faz um mapa como se ele tivesse sendo visto por um satélite. Eu não vou falar de divindades no espaço, deixa para lá. Então, o que acontece é que até então os mapas, eles eram simbólicos, eles não estavam em escala. E eles normalmente, mesmo quando estavam em algum tipo de perspectiva, é como se você estivesse em cima de uma montanha, então você via todas as coisas meio em perspectiva e tal. E aí o cara, para dar destaque às grandes atrações, ele colocava elas fora de proporção. Então se Florença tem lá o domo, ele desenhava mais ou menos como a cidade seria vista do alto de uma torre, mas ele colocava o domo gigante. Ele, todos os cartógrafos da época. Então era muito comum que você tivesse essa perspectiva, mapas belíssimos, inclusive com divindades saindo do mar, deuses saindo das nuvens, uma coisa louca, né? Que para os militares não ajuda muito. Mas agora, puxa, como é que você faz um mapa de verdade? Então, olha só o nosso amigo Leonardo da Vinci, nesse vídeo da Vox, é muito impressionante porque eles pegam o mapa da cidade no Google Maps, pegam o mapa da a cidade vista de cima por um satélite, com uma foto muito boa, e sobrepõe ao mapa que o da Vinci desenhou. Cara, é quase perfeito. É muito bom. E como é que o da Vinci fez isso? De novo, contando a distância, medindo os ângulos, usando uma bússola. Então é a primeira vez que você tem algum tipo de representação que não é simbólica, é uma representação que você pode usar efetivamente para alguma coisa. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Tem uma coisa que eu ouvi no final de semana, que eu super recomendo, eu quero continuar ouvindo. É um podcast de um cara chamado, o podcast se chama Sudhir Quebra a Internet. Bom, Sudhir, esse cara, ele era um sociólogo, ele tinha escrito um livro sobre redes sociais, etc e tal. O pessoal do Facebook se interessa por ele, contrata esse cara trabalha durante anos no Facebook, ele sai de lá, ele vai trabalhar no Twitter, justamente na época em que você tem toda a questão do Trump, da questão da invasão no Congresso americano, e ele escreve, faz um podcast que é absolutamente extraordinário, contando os bastidores, contando a pobreza de espírito de quem bolou essas plataformas, da ganância de quem bolou essas plataformas, e de um efeito que, segundo ele mesmo experimentou, que é um efeito de bolha. Você vive ali, já que eu falei de universos paralelos, né? Você está vivendo num universo paralelo em que todo mundo é lindo, todo mundo é jovem, todo mundo ganha mais de 100 mil dólares por ano, né? Todo mundo é paparicado. Você descola da realidade, você descola do impacto que isso tem na vida de bilhões de pessoas. Então ele está fazendo justamente uma investigação como essas plataformas, na verdade, ó, o primeiro episódio se chama Desenhada para nos separar. Então não são plataformas para nos conectar, são plataformas desenhadas para nos separar. É engraçado porque eu vou confessar com vocês, eu ando com o coração pesado faz bastante tempo, porque esse é o tipo de informação ou de visão que eu estou tentando emplacar faz bastante tempo, eu estou falando isso faz muito tempo. Né? E eu tenho falado sozinho, né? Na verdade, cada vez mais sozinho, porque quanto mais eu falo isso, mais me isolo, porque, em princípio, existe um jeito certo de falar do digital, que é um jeito mais ou menos como Estadão, não é? É uma agenda positiva. Então, mas daí um bom, enquanto eu lido com a minha própria depressão, fica aqui uma dica desse podcast muito, muito, muito bom. O que mais que tem de interessante aqui? Mistérios da Geologia, vou deixar para amanhã. tem uma história, eu vou falar de universos paralelos, tá bom? Vietnã, um país que em princípio não teria nenhuma, se você falasse, olha, vai ter uma grande epidemia mundial, quem vai se dar bem? O Vietnã ou os Estados Unidos, né? Aí você fala, bom, Estados Unidos, porque eles são uma potência colossal, maravilhosa. Não, aí nos Estados Unidos morrem 500 e tantas mil pessoas. E no Vietnã, quantos morreram no Vietnã? Quer ver? É ridículo, é um número absolutamente ridículo. É o número é mínimo, quantas pessoas morreram no Vietnã? É ridículo. Eu já esqueci, morreram tipo assim, 15, não morreu quase ninguém. Né? A população, ó, a cidade de Ho Chi Minh tem 13 milhões de habitantes, ok, o país, não estou brincando, o país do Vietnã teve 47 mortes, tá bom? Morreu 1.000 brasileiros para cada vietnamita. 1.000. Qual é a diferença? O Vietnã, assim que ele soube da pandemia, ele fechou as fronteiras, ele começou testagem, ele começou lockdown, ele começou a educar as pessoas. Moral da história, morreram 1.000 vezes menos. Vou repetir, 1.000 vezes menos. O que acontece agora, já que a gente está falando de Deus aqui, uma missão católica, uma missão cristã, né, resolveu chegar no Vietnã, trazendo a boa nova e trazendo o quê? Novas variantes do vírus. Bom, 125 casos, ai meu Deus do céu. Bom, agora vão fazer, o que, que eles estão fazendo? Eles vão testar toda a população de Ho Chi Minh. Vão fazer tracking, vão rastrear tudo o que está acontecendo na capital para impedir que essa maldita missão bote tudo a perder, certo? Aparecendo a conquista das Américas, né? Os jesuítas chegam lá com isso e com a cruz, com a tuberculose, com sarampo, com a sífilis. Bom, pois bem, mesma coisa agora no Vietnã. E eles vão testar toda a população. Agora vamos lembrar de uma outra realidade paralela em que testes ficam estragando no aeroporto, não é? Mas que coisa sensacional. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Tem uma história aqui que eu acho que é interessante. Será que sim? Tem uma de carros elétricos, tem a questão da Noruega. Bom, então vamos falar da Alemanha de novo, vai? Eu comentei num outro episódio sobre que o fascínio que o Hitler tinha pela Noruega. Porque ele achava que existia uma raça ariana, o que não existe, o que é um completo delírio. Ariana é uma civilização na Índia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele tinha inventado essa história de uma civilização loira e linda ariana, e ele achava que, na verdade, a Noruega era mais ariana ainda, né? Era mais ariana de todas, então ele tinha um fascínio pelo sangue norueguês. E tem aqui um podcast que eu acabei de ouvir, contando um pouco mais dessa história. Ele não gostava da cultura norueguesa, porque a cultura norueguesa tinha se aproximado da arte moderna, da arquitetura moderna, que o Hitler achava tudo degenerado. Ele gostava dessas coisas brega, meio neoclássicas, né? Só faltou Romero Brito ali, mas ele gostava, não Romero Brito não, estou brincando, mas ele gostava dessas coisas meio acadêmicas, tudo meio parecendo uma Grécia errada. Né? Então ele não gostava dessa coisa moderna norueguesa, ele achava que culturalmente eles eram caipiras, mas ele gostava da questão racial. Então quando ele invade a Noruega, eles têm um artigo muito interessante dizendo que a família real da Noruega foge para os Estados Unidos e fica escondida numa mansão protegida pelo serviço secreto, se eu não me engano fizeram uma minissérie a respeito disso, muito curioso, voltam depois, né, depois que a guerra acaba. Mas, pois bem, o que existe aqui, e mais uma das ideias sensacionais, só que não alemãs, bom, já que os caras são geneticamente mais arianos, vamos fazer uma campanha de melhoria do sangue alemão. Então ele incentivou, é um completo eufemismo, que soldados alemães procriassem com mulheres norueguesas. Inclusive construiu ali uns hotéis, uns lugares bacanudos, hotéis não, tipo uns spas, uns lugares bacanas para propiciar esse encontro romântico para a melhoria da raça alemã através da introdução de genes noruegueses arianos. Um completo delírio, né? Estupro oficial do exército, mas é só para a gente lembrar que o século passado foi cheio de ideias muito estranhas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Para. Já que eu estou falando de mapas e já que eu estou falando de pandemia, antes de deixar, eu vou contar uma história curiosa. Eu falei do mapa de Imola, mas tem também um mapa de 1855 de um cara chamado John Snow, Acontece o seguinte, Londres estava sendo devastada por todo tipo de doenças, era uma cidade muito insalubre, a higiene pública ainda era muito precária. Em 1854 tem um surto de cólera. Não, cólera não é aquilo que a gente sente quando pensa no Bolsonaro, no Pazuello, na Capitã Cloroquina, isso é a cólera, né? A doença que faz você ter piriri se chama o cólera, tá bom? Então era um surto de cólera em Londres, e ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que era, e o Jon Snow, ele resolve fazer uma abordagem mais sistemática. Ele pega um mapa, desses que o Leonardo da Vinci teria desenhado, e ele começa a mapear aonde que tem os casos. E aí ele começa a perceber que esses casos se concentram em torno de alguma coisa, que alguma coisa é essa, é um bebedouro, é uma fonte pública que estava contaminada. Certo? Ele chegou a localizar essa bomba d'água ali através dessa visualização de onde os casos estavam acontecendo. E aí ele descobre que como que a cólera era transmitida, e aí começa a questão toda de saúde pública, de água em boas condições. A água aqui em São Paulo, qualquer hora dessas, vai acabar sendo racionada, porque não adianta a gente falar de aquecimento global e de crise hídrica, né? A água, eu só não digo que a água vai bater na bunda, porque como a água está aparentemente desaparecendo, a água vai bater no tornozelo. Então tá aí Jon Snow, eu achei essa história muito bacana. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Não, isso eu vou deixar para amanhã, é muito ruim. Tem uma história da Mata Atlântica que eu quero comentar amanhã com vocês também. Leonardo da Vinci eu já falei, Van Gogh no lockdown, interações, não, Turquia deixa para lá. Bom, tem uma história completamente delirante, né, já que a gente está falando de livros sagrados e tal. Alguém publicou na Bíblia agora, nos Estados Unidos, uma Bíblia que inclui a Constituição americana e o hino americano, né, fazendo uma coisa muito estranha, né, como se de repente tudo fosse a mesma coisa, como se não tivesse acontecido em algum momento a separação de igreja e Estado. Então a gente percebe essa ânsia de muitas pessoas em voltar para o passado. E falando em passado, eu vou encerrar essa notícia ótima, sensacional. Não sei se vocês se lembram, o primeiro vacinado na Inglaterra era um velhinho, um fotógrafo chamado Bill Shakespeare, ok? Foi vacinado. O que acontece é que ele morreu. Morreu não de Covid, morreu de outra coisa, morreu de velhice. Não é? Mas um jornal argentino, na hora de dar a notícia, e eu vou dar o link para vocês verem aqui no G1, a apresentadora, muito culta, né, provavelmente, né, uma eminência, ela falou, puxa, vejam só, acabou de morrer o maior escritor da Inglaterra, morreu o William Shakespeare. Que coisa lamentável, o maior escritor da língua inglesa acabou de morrer, e ela fica um minuto lá falando, lamentando a morte do William Shakespeare. Como se o William Shakespeare, que tivesse morrido, não fosse, fosse o mesmo escritor de 450 anos atrás, o que é um absoluto delírio. O que, que a pessoa tinha na cabeça para achar que o William Shakespeare, por alguma razão qualquer, teria vivido 467 anos. Bom, então essa gafe serve aí para mostrar que tudo é possível em realidades paralelas. Mas eu vou agradecer novamente aqui a participação da Dani Schwab no Papo Raríssimo de sexta-feira. Não sei se vocês ouviram esse episódio, eu já coloquei no podcast do Radinho. Eu abri um Papo Raríssimo lá no Telegram. E, bom, a gente não tinha pauta nenhuma, a gente começou a conversar com a Dani. E aí ela comentou N iniciativas que ela se envolve, que tem a ver com inclusão social, com inclusão digital, com inclusão profissional de mulheres, através da tecnologia, através da programação. Eu vou inclusive repetir os links que ela compartilhou com a gente, extremamente interessante. E naquele momento, a gente estava conversando, uma conversa informal, e eu estava comentando o papel que a programação, né, a computação tem justamente para fazer com que famílias de baixa renda, famílias que não têm um histórico muito, né, favorecido, elas deem um salto. Então, sei lá, pelo menos a minha experiência foi quando você vê muitos desenvolvedores juntos, muitos ali, a família é bastante humilde, o cara de repente é o primeiro da família que estudou, que se formou, que de repente tem um cargo legal, vira diretor, etc e tal, porque isso é bastante possível em programação. E eu comentei que aí era um chute meu que essa é uma carreira em que é mais fácil isso acontecer. Porque se fosse em qualquer outra carreira, por exemplo, se o cara quiser ser um diretor de criação, né, ou que o cara quiser ser um redator ou um bom advogado, ele normalmente precisa ter tido mais experiências, mais currículo, precisa ter lido mais, precisa ter tido mais, né, mais acesso à cultura, mais acesso a tudo, o que nem todo mundo tem. Para programação é simplesmente uma questão de lógica, né, que é mais democrática. E aí, por coincidência, tem um artigo aqui muito interessante mostrando que nos exames americanos de admissão, o que eles estão percebendo, eles estão agora, tem vários critérios, tentando fazer critérios mais inclusivos, né, para não ser uma coisa muito elitista. Mas o que eles estão percebendo é que se você coloca, por exemplo, uma redação acaba sendo melhor, acaba trazendo mais melhores resultados para quem teve uma vida mais tranquila. Porque o cara tem mais história para contar, ele tem mais repertório, ele tem uma visão mais positiva sobre a vida, ele viajou mais. Muitas vezes quem teve uma vida mais sofrida, na hora que o cara vai escrever uma redação, ele normalmente vai escrever sobre o que ele sofreu, sobre as injustiças, mas ele acaba tendo uma perspectiva mais limitada. Então, veja só, aquilo que poderia ser uma coisa inclusiva, né, acaba traduzindo as desigualdades da sociedade, confirmando que, na verdade, muitas vezes uma carreira de humanas acaba privilegiando ou favorecendo mais quem já tem um certo repertório, quem já teve um pouco mais de berço. E nesse sentido, iniciativas como essas que a Dani compartilhou com a gente são muito bacanas, porque podem transformar a vida de famílias, de mulheres, inclusive, de mães, para se recolocar no mercado através da tecnologia. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.